com a última quarta-feira e a celebração das cinzas, abrimos um tempo muito especial na liturgia da igreja, que é o tempo da quaresma. São os 40 dias que antecedem a Semana Santa e que tem como objetivo preparar o nosso coração para a celebração do evento mais importante da nossa fé, que é o evento da paixão, morte e ressurreição do Senhor. E é fundamental que a gente entenda a proposta de vida no tempo da quaresma, e é importante também, sobretudo, que a gente vivencie a quaresma como esse tempo de purificação, esse tempo de voltar o coração todo para Deus e de renovar o nosso compromisso com Ele. Quaresma, à semelhança do que acontece com as duas outras grandes religiões do mundo, o judaísmo e o islamismo, é um tempo de purificação, é um tempo de reflexão, e uma reflexão muito sensata, muito razoável, para a gente identificar o quão nos aproximamos de Deus ou não, e se constatarmos que estamos distantes do Senhor, a gente volta para Ele. É um tempo de reflexão, de entendimento, sobretudo à luz da palavra de Deus, que no salmo responsorial da missa de hoje, de certo modo, resume muito o que é o espírito da quaresma. A terceira estrofe do salmo responsorial fez com que a gente rezasse: Senhor, criai em mim um coração que seja puro. Dai de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Tem muita gente que não entende qual é a função desse pedido de perdão. Tem muita gente que não entende qual é a função dessa invocação da misericórdia de Deus nas nossas vidas. Tem muita gente que acha até que a ideia de culpa é muito pesada, é muito difícil, não deve nem ser mencionada. A culpa é essa coisa de gente carola, de igreja. Mas não, pensemos assim não. Porque quando a gente se arrepende e quando a gente se sente culpado do erro que cometemos, a gente se abre à misericórdia de Deus. Esse tipo de culpa é uma culpa redentora. É uma culpa que redime. Não é uma culpa que massacra, que faz a gente penar, se angustiar e achar: eu não tenho jeito, eu sou uma pessoa perdida. Não. Quando a gente sente essa culpa redentora, a gente lembra que somente Deus é piedade. E é para Ele que a gente quer voltar. E é a Ele que a gente invoca. E tenhamos muita clareza: Deus não está alheio aos sentimentos do nosso coração. E o tempo da quaresma recorda tudo isso para nós. O tempo da quaresma é um tempo de palavra de Deus lida e refletida. É um tempo de misericórdia para com os outros. A gente precisa ser misericordioso um com o outro. É um tempo da gente perdoar, porque não dá para você invocar para si o perdão se o perdão não acontece através de você. O tempo da quaresma é um tempo muito especial. E hoje, primeiro domingo do tempo da quaresma, na primeira frase da palavra de Deus que acabamos de ouvir, a leitura do livro do Gênesis, encontramos o link com a quarta-feira de cinzas. Na quarta-feira de cinzas, a gente recebe a cinza sobre a cabeça, e uma das falas muito próprias do tempo da cinza, do dia das cinzas, é: lembra-te que és pó, e ao pó hás de voltar. Ou seja, sede humilde, sede humilde. Porque essa humildade abre o nosso coração para a ação de Deus. Se a gente é soberbo, a gente chega até a prescindir de Deus. Ah, eu não preciso de perdão, não. Eu não cometi pecado nenhum. Eu sou certo, eu sou bom, eu sou santo. ao passo que a humildade faz a gente olhar para si e perceber, nossa, eu devia estar aqui, mas eu estou aqui. Quanto eu tenho que percorrer ainda? Senhor, me ajuda. Me ajuda, porque é só com a tua graça que eu vou conseguir. E é fundamental que, como cristãos católicos que nós somos, a virtude da humildade faça muito parte da nossa vida. Tem muita gente que entende a ideia de humildade, de se humilhar diante de Deus, como uma coisa depreciativa. Não pense dessa forma também, não. Assim como às vezes a gente desvirtua a ideia de culpa, não desvirtue a ideia de humildade, não. Aquele que é humilde alcança muita coisa, avança na estrada da fé, se aproxima e muito de Deus. Uma virtude constante na vida de todos os santos é a virtude da humildade. Você não vê um santo cheio de soberba? E a própria palavra de Deus nos ensina que Deus resiste aos soberbos. É como se a gente trancasse a porta e dissesse, ó, oh, Deus, daqui para fora, tá? Daqui para dentro sou eu. E não é isso que a gente quer, ou pelo menos não é isso que Jesus nos ensina. Lembra-te que és pó, e ao pó has de voltar. E aí o livro dos Gênesis começou a narrativa dizendo: o Senhor Deus, no seu infinito poder criador, moldou o ser humano do pó da terra. É a dimensão material da existência. E nessa dimensão material da existência, o Senhor Deus Todo-Poderoso soprou o sopro da vida. É a dimensão espiritual da existência. E o homem tornou-se um ser vivente, perfeito, criado como coroamento de toda a obra de Deus, criado para unir em si as realidades materiais e espirituais, unindo isso. Narrativa bíblica, muito tocante. Porém, esse ser vivente, convidado a existir em submissão à vontade de Deus, rejeita essa proposta. O Senhor o coloca no jardim, onde havia a árvore da ciência do bem e do mal e a árvore da vida. E aí o tentador se apresenta na figura da serpente e diz: a verdade que Deus proibiu vocês de comer os frutos do jardim? E a mulher responde: não, só não podemos comer da árvore da ciência do bem e do mal. A serpente diz: não, Deus sabe que se vocês comerem desta árvore, vocês serão como Deus. E esse é o grande pecado do ser humano, hein? Tem gente que acha, ah, o pecado do sexo. Sexo não é pecado. Ou pelo menos não quando desvirtuado. Ou quando não desvirtuado. O pecado de Adão e Eva, o pecado do ser humano, o nosso pecado, é não aceitar, submeter-nos à vontade de Deus. Quando a gente ensina no catecismo, o que é pecado? Pecado é você dizer não à vontade de Deus. Ora, Deus te chama a amar o próximo. Você não ama o próximo? É pecado. Deus te chama a confiar nele. Quando você não confia nele, é o pecado. Deus te chama a ser uma pessoa boa, de coração, generosa. Quando você não é, é o pecado. O pecado é o não dito à vontade de Deus. E é o não que Adão e Eva dizem à vontade do Senhor. Por quê? Porque eles querem ser como Deus. Eles cedem à tentação. E aí, entrando o pecado no mundo, qual é a consequência do pecado? É a morte. São Paulo é muito preciso no texto que a gente acabou de ouvir, da Carta aos Romanos, apesar de ter uma conotação muito jurídica, não é? São Paulo evoca muito essa questão do direito muito presente na cultura romana daquela época. Os romanos eram um povo muito jurídico. Ora, a pena do pecado, a retribuição da atitude de pecado é a morte. E aí, como Adão peca, por Adão entra no mundo também morte. Entretanto, Deus, em sua infinita misericórdia, providencia um outro Adão, um novo Adão, que é o Cristo, nosso Senhor. E assim como ele se oferece para morrer por todos, a retribuição desse gesto é a redenção. Por um, entra a morte. Por outro, a redenção e o perdão de todos os pecados. E é sob a lei de Cristo que a gente vive. E é em Cristo que a gente encontra o nosso caminho para a eternidade na presença do nosso Deus, vivendo em total submissão a Ele. O foco da nossa missa de hoje, entretanto, primeiro domingo do tempo da quaresma, é a leitura do Evangelho, que traz para nós as tentações do Senhor. Jesus, logo depois que foi batizado por João no Rio Jordão, ele se retira para preparar a sua vida pública. O start, o ponto de partida da vida pública de Jesus foi o batismo. Logo após o batismo, 40 dias no deserto, meditando, rezando, fazendo jejum, entrando em comunhão com Deus, conhecendo-se a si profundamente, que é a grande proposta do tempo da quaresma. A quaresma é um olhar para si, e esse olhar para si faz com que a gente se conheça, se entenda quais são os avanços que a gente consegue realizar, quais são os retrocessos da nossa vida, e aí a gente pede perdão por isso. Jesus vai passar 40 dias no deserto. Depois desses 40 dias, o demônio se lhe apresenta. E ele diz: se você tem pão, ou melhor, se você tem fome, manda que essas pedras se transformem em pão. E aí Jesus ensina para nós, sobretudo, que o homem não é só estômago. O homem não deve se preocupar totalmente com a sua dimensão espiritual, porque o homem não é só matéria. O homem também é espírito. Não só de pão vive o homem. O homem também vive da palavra de Deus. E aí a gente entende que o ensinamento cristão faz a gente correr atrás de uma coisa e de outra. Não só o pão, mas também não só as coisas do céu, não, senão a gente vai morrer de fome. Jesus está dizendo que tanto uma coisa quanto outra é importante. O homem não vive somente de pão, o homem vive também da palavra que sai da boca de Deus. E é isso que a gente tem que viver como cristãos católicos que nós somos. É isso que vai gerar em nós, por exemplo, o compromisso com a justiça, entendendo que todo homem, todo ser humano tem direito a ter um pão que lhe sustenta, assim como tem direito também à sua experiência religiosa.
O demônio mais uma vez toma Jesus e, na segunda tentação, leva-o para o alto do templo, o pináculo do templo, que era a parte mais alta, diz: atira-te daqui abaixo, porque está escrito que Deus vai te garantir, Deus vai te proteger. E aí Jesus diz: não, porque não é certo colocar o Senhor Deus à prova. Não é certo ter a pretensão de colocar Deus na parede, como às vezes a gente faz. A gente tem muito esse costume, não é? Ah, Senhor, eu quero que seja assim, eu vou rezar para ser assado, e se não for, eu vou me zangar. Jesus nos ensina
que a gente não pode tentar o Senhor da luz. Jesus nos ensina que a nossa vida como um todo precisa ser a de submissão à vontade soberana do Senhor. E aí a gente entende que quando a gente faz a vontade de Deus, a gente está de acordo com o que Ele espera. Às vezes a vontade de Deus é dura, é difícil. Mas quando a gente confia nele, a gente tem a convicção de que o poder de Deus faz brotar a água no deserto, faz o lírio nascer do lodo. O poder de Deus faz acontecer, como fez acontecer a ressurreição, depois da morte duríssima que Jesus experimentou. A nós compete a total submissão ao Senhor e a vontade de em tudo fazer a vontade de Deus. A terceira tentação do demônio vem na sequência do evangelho, da narrativa do Evangelho de São Mateus. O demônio leva Jesus ao alto monte e mostra-lhe todos os reinos do mundo e diz: eu vou te dar tudo isso, porque tudo é meu, se você é ajoelhado aqui e me adorar. Jesus diz: só Deus é Deus. Só Deus merece a total submissão da parte do ser humano. Só Deus. Nem o dinheiro, nem a vida profissional, nem o poder, nem a influência, nem as coisas que são puramente humanas, nada, nem o amor da minha vida, nem a minha família, nada é mais importante do que Deus na minha vida. Por isso o primeiro mandamento é: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. E aí a gente entende, nesse primeiro domingo do tempo da quaresma, que são muitas as tentações na nossa existência humana, são muitas as tentações de deixarmos de lado o caminho do Senhor para trilharmos outros, inúmeros outros caminhos. Quando isso acontece, é um pecado acontecendo na nossa vida. Porém, a misericórdia diz: voltai-vos para mim, diz o Senhor, porque eu sou misericordioso e eu vos perdoo toda a falta. O tempo da quaresma, então, é a oportunidade que a gente tem de voltar para Deus e de, a exemplo de Cristo, vencer as tentações da vida com a força da palavra de Deus. Essa palavra que a gente ouve, que cai no nosso coração, que nos transforma e que vai adequando a nossa vida àquilo que Deus espera. Então, que nesse tempo de quaresma, a gente leia mais a palavra de Deus. A gente busque compreender mais e melhor a palavra de Deus. E, acima de tudo, que a gente vivencie a palavra de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.